Buenas tardes, está no ar o 3x4 podcast política do Brasil de Fato. Estamos no ar ao vivo e olha, não apenas em formato podcast, mas também em videocast. Isso significa que você pode nos assistir nas redes sociais do Brasil de Fato, também no nosso canal do YouTube, por onde você pode mandar mensagem, mandar crítica, mandar uma dúvida sobre o programa de hoje. Eu sou Igor Carvalho, eu vou com você até às 4 horas da tarde. Lembrando que você também pode nos escutar na Rádio Brasil de Fato 98.9. Não deixe de contribuir aqui com o nosso debate, deixando o seu recado. E hoje já vou apresentar direto aqui nossas convidadas. Então, comigo aqui, diretora de jornalismo do Brasil de Fato, minha amiga Nina Fidelis. Boa tarde, Nina, tudo bem?
Buenas tardes, né?
Tudo bem?
Boa tarde, tudo bem, e você?
É, viajante Nina Fidelis, depois de, vocês devem ter observado que ela estreou conosco, ficou um tempo fora, porque foi pra China.
É, muito né? Tempo, quase não volto.
Quase não volta?
Mas voltei.
É tentador, né?
Voltei pra fazer o 3x4.
Só por isso, eu tenho absoluta certeza que
lógico,
foi só por isso.
Lógico.
E também está conosco hoje aqui, uma alegria recebê-la de volta, a economista Juliane Furno. Oi, Ju, boa tarde, tudo bem?
Oi, Igor, oi, Nina, boa tarde a todos que nos assistem ao vivo, que nos assistem depois, tá tudo muito bem por aqui.
Então, né, a última vez que nós nos falamos, chovia torrencialmente no Rio de Janeiro, o tempo no Rio de Janeiro está lhe tratando melhor, Ju?
Agora tá muito bem, aquele céu azul, calorzinho, delícia.
Que bom. Ju, então já vou ser direto. Antes de introduzir o tema, o Lula vence as eleições de 2026? Resposta
nossa,
curta. Bem fácil de ser respondida, Ju.
Vence as eleições. Apertado, mas vence.
Nina Fidelis, o Lula vence, Luiz Inácio Lula da Silva vence a
vence.
Última eleição de sua vida?
Vence.
Vence?
Não tenho dúvida.
Então, nesse clima de otimismo com a pré-candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva, a gente começa o 3x4, que está na sua temporada de eleições. Hoje, nós estamos fazendo uma pequena série analisando os presidenciáveis. Já falamos aqui sobre Flávio Bolsonaro, já falamos aqui sobre Romeu Zema, Ronaldo Caiado e também sobre Renan dos Santos. E hoje, analisaremos a pré-candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva, o petista que chega em 2026 para disputar a sua 7ª eleição presidencial em sua vida. Ele perdeu em 1989, 1994 e 1998 e venceu as eleições de 2002, 2006 e 2018. Agora, em 2026, disputará, portanto, pela 7ª vez a presidência da República, podendo ganhar a 4ª vez, e seu adversário será Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, que em 2018 foi derrotado pelo presidente Lula. A proposta do 3x4 hoje é analisar os caminhos que trouxeram Lula até a eleição de 2026, o desenvolvimento dessa campanha na rua, quais podem ser os principais eixos que o PT e a pré-candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva pretendem discutir para o país. É nesse espírito que o 3x4 entra no ar em sua série Presidenciáveis. Bom, primeiro eu quero começar então com você, Nina.
Uhum.
Pra gente falar, a partir do dia 16 de agosto, o maior líder político da história do Brasil, ele vai disputar a sua 7ª eleição. Queria um sentimento teu, como é que o Lula chega? Como você olha pro Lula aos 80 anos e o vê chegando pra disputa dessa eleição?
Não é uma resposta muito simples, né? Eu acho que a gente viu, a gente não, porque eu sou muito jovem, inclusive, né? Então não vi todas as partes desse desenvolvimento, posso dizer. Mas é claro que a gente que trabalha no jornalismo e acompanha minimamente a política viu um Lula se transformando, né? E eu acho sempre importante trazer isso à mesa quando se pergunta como ele chega, né? Porque eu acho que tudo o que ele passou, o que ele viveu e as transformações que ele teve também são o arcabouço que o coloca aqui nessa posição, né? Eu acho que aprendeu a lidar com a máquina, né? A lidar com a estrutura melhor. Não vou dizer que era um romantismo, porque senão se remete também a dizer que todo mundo que luta para mudar uma estrutura que parece ser difícil ser mudada é romântico, não é sobre isso. Mas eu acho que ele se apropriou muito bem de como funciona os mecanismos do poder, né, do poder institucional. Acho que ele chega diferente das outras vezes, né, mesmo quando ele transfere o capital político para Dilma, é bem diferente do que ele pode fazer na próxima eleição de transferência de capital político, porque já não há mais, né, retorno. Então, mesmo esse capital político transferido, uma hora, numa perspectiva do que foi no passado com a Dilma, voltaria ele, né? E eu acho que agora é bem diferente. E é claro, a gente fica meio na torcida de, ah, vamos, toca aí, quebra tudo e rompe com todas essas governabilidades possíveis, né? Mas eu não acho que será assim e também não acho que deva ser, né? Não é um desejo. Mas eu acho que ele chega numa perspectiva de mais aquela coisa, pô, e agora? O que será? Porque toda vez que você está disputando, né, um período eleitoral, você sabe que 4 anos passam muito rápido. É um capital político que fica para o PT e fica como? Porque não sabemos, assim. Então, eu acho que fica uma coisa no ar que os movimentos populares e mesmo os militantes da esquerda também se perguntam, o que vem depois?
Claro.
Eu estou muito mais nessa linha, o que vem depois, eu acho que a preocupação é grande, do que o que será agora. É claro que o desejo, sim, seria de que, e não é só um desejo balizado no, nossa, como eu gostaria de viver esse momento, mas é no que está concreto, né, de que as pautas mais caras à classe trabalhadora, quando o Lula se aderiu a elas, colou com elas com mais força, teve um bom resultado. Então, esse seria o meu desejo para o último. Acho que a campanha vai ser difícil, mas eu não tenho dúvida, assim, posso estar muito errada, lógico, de que ele perca. Eu acho que não vai ser fácil, mas eu sinto que está maduro, né? Entende como é que funciona o jogo, sabe operar com um Congresso completamente contrário. E acho que campanha é isso, todo dia é um dia, tudo pode acontecer. Mas espero que ele esteja bem assessorado politicamente na comunicação para isso.
Ô Ju, queria te escutar também. O Lula chega, portanto, para a sua 7ª eleição. E há um clima muito belicoso desde 2018, antes, né? Acho que desde o golpe contra Dilma Rousseff e as eleições no Brasil, eles têm esse clima belicoso. Você acha que no meio disso há ainda espaço para um tom um pouco mais emotivo numa campanha? É possível imaginar que a campanha do Lula consiga imprimir esse selo mais emotivo? De, olha, é a última eleição do maior líder político da história do país. Colocar um pouco em perspectiva a trajetória do Lula, o seu legado político?
Eu acho que sim, acho que tem espaço para uma dimensão mais emotiva, como você falou, por parte do próprio Lula, né? Não só da sociedade, que vai ter oportunidade de passar em revista, assim, né? Uma trajetória tão peculiar, né? Do nosso primeiro presidente operário da classe trabalhadora chegar no cargo mais alto, né? Da presidência da República. Eu acho que isso por si só deve ser utilizado, né? E mobiliza um espírito mais entusiasmático, né? Mais emotivo, mas eu acho que para o próprio Lula, porque se há relações, similitudes entre Getúlio e Lula, né? Pensando nessas duas figuras que com certeza vão entrar aí para os livros de história como as grandes lideranças populares, carismáticas da história brasileira, eu acho que o Getúlio também passou por alguns elementos parecidos com o que o Lula passou. Getúlio foi golpeado em 45, inclusive por participantes do seu próprio governo, né? Vamos lembrar dos ministros das Forças Armadas, ministro da Guerra. Depois ele retoma em 50, já tendo governado e já tendo, em alguma medida, deixado ali o seu nome na história, né? E eu acho que o Lula provou um pouco isso. Diferentemente do que era o medo da Regina Duarte, né, o medo da sociedade, muito imbuído na campanha de 2002, o Lula deixa um legado de governabilidade, de políticas públicas, que hoje é inegável. Mas eu acho que ele pode, a partir dessa próxima eleição, que é a última, deixar um legado de transformações mais estruturais. Então, assim como Getúlio também fez um governo muito mais radicalizado no seu último mandato, né? Criou a Petrobras, enfrentou os interesses de uma sociedade mais polarizada. Eu acho que o Lula pode ele mesmo ser a figura mais emotiva dessa eleição, pensando que ele tem a oportunidade agora de selar um pouco o seu destino, né? Como ele vai aparecer nos livros de história. Se vai aparecer como um presidente popular, que fez um conjunto de políticas públicas importantes, principalmente da redução da pobreza, ou se vai dar um passo substancial e vai ser lembrado como aquele que operou reformas estruturais ou enfrentou as forças, né, imperialistas. E acho que, por fim, essa candidatura, essa eleição, ela pode também mobilizar um sentimento emotivo diferente do de 2022, porque eu acho que 2022 estava claro, né? Era o Brasil saindo de um golpe, o Brasil saindo de um governo genocida, né? De um governo destruidor do Estado. Então, tinha claramente uma oposição entre democracia, cuidado e respeito às instituições e autoritarismo. Eu acho que essa dualidade não deve se repetir, porque eu acho que passou um pouco o tempo dela, ainda que as forças golpistas estejam aí, o processo judicial, inclusive, que elas passaram, acho que reduz a importância dessa palavra de ordem. Uhum. E acho que substitui ela por outra também muito potente, que é a dos defensores da pátria, dos defensores do Brasil, dos defensores da soberania contra os vendilhões. Eu acho que isso também tem potencial de embalar, né, uma campanha mais emotiva.
A Ju falou, trouxe alguns aspectos dos últimos anos, né, Nina? E aí seria legal, como você vê o Lula... Agora falando menos do teu sentimento e mais de como está posicionado o Lula nesse momento. Então, é um Lula que em 2018 ele acumulava derrotas jurídicas, teve uma grande vitória na retomada do seu processo, na derrubada do seu processo pelo STF, consegue se eleger, Jair Bolsonaro é preso. Um Lula que só consegue retomar a popularidade no segundo semestre de 2025, ou seja, ali aos 40 do segundo tempo, e via um governo muito asfixiado pelo Congresso Nacional, pelas forças do Centrão, principalmente no Congresso Nacional. Como que você vê chegar o Lula e o governo para esse momento, para esses últimos 4 meses, esses últimos 4 meses, não estamos ainda em eleição, mas decisivos até o dia 6 de outubro, né?
Bem, me parece que o Lula aprendeu, e por experiência própria, das perspectivas a longo prazo, né? É assim, se a gente for fazer essa retomada histórica desde 89, e nesse último período que você retrata, da cadeia à presidência, eu acho que é uma figura que aprendeu a perspectiva dos longos prazos.
Que história, né?
Exato. Acho que, eu não sei se ele... Eu não sei, eu fico na dúvida, inclusive, se ele cogitava ou se ele tinha essa certeza, uhum, do destino, vamos colocar. Não, vou sair daqui. Ele mencionava algumas vezes, é claro. E eu acho que isso traz para ele essa perspectiva mais do tempo histórico, de estar mais colado e a paciência do tempo histórico, né? Vou observar. Então, acho que ele teve, nesse último período, algumas boas experiências que ele poderia colar. E eu acho que chega nesse sentido, né? A gente poderia dizer, e claro, poderia ter o genuíno, eu e a Ju estamos quebrando essa hegemonia masculina que geralmente tem um 3x4.
Críticas ao vivo aqui.
Sem crítica, só uma constatação, mas que, assim, o genuíno poderia dizer com muito mais tranquilidade do que eu, dessa perspectiva de que, da figura que o Lula se torna, e do que eles estão enfrentando enquanto partido, e também daquele saudosismo que às vezes a gente pesca aí em algumas pessoas mais de um ciclo, de quem o cerca, né? Uhum. E eu acho que ele tem bons exemplos de como entrar nessa campanha. E são exemplos não, como eu já disse, não do que eu acho ou do meu sentimento, mas são exemplos que resultaram em pesquisas. É claro que, assim, Flávio nos ajuda, né? Nessa perspectiva, acho que ajuda o PT, ele mesmo desidrata quando ele se enfia... nessa questão toda do filme, do Banco Master, do Vorcaro, mas, ao mesmo tempo, eu acho que ele teve ações e atitudes que também sinalizam para ele como ele deve entrar, que é colando nas pautas da classe trabalhadora. Eu não tenho dúvida disso. É claro que a gente sabe que quem o cerca tem muita diferença, uhum, de outros tempos, né? Eu acho que vem numa... Eram os clássicos do PT, digamos, né? Que o cercavam mais e davam mais esses conselhos, mas eu acho que tem boas experiências que ele pode aproveitar e acumular, uhum, e ainda assim não vai ser fácil. Vai depender muito do que a gente vai encontrar e de quanto o Flávio também vai nos ajudar, né? Porque, uhum, Lula também teve várias ajudas, né? externas, não, para além das suas próprias ações, que foi a questão do tarifaço, do Trump, e agora esse caso de corrupção que envolve o Flávio Bolsonaro.
Você falou de uma coisa que sempre que eu fico pensando sobre a ascensão recente do Lula, de setembro para cá, me chama a atenção, que é o quão importante foi a inabilidade política da extrema-direita para que o Lula conseguisse sair das cordas. A ida do Eduardo Bolsonaro para os Estados Unidos em fevereiro do ano passado, lá o Eduardo Bolsonaro começa a jogar pelos interesses da própria família e contra os interesses do pai. Depois, a extrema-direita se alia ao Centrão pela PEC da blindagem. A PEC da blindagem gera protestos no país inteiro, então o povo vai à rua pedir a derrubada da PEC da blindagem. Aquilo dá muita força para o governo, que o governo queria derrubar a PEC da blindagem. E a partir dali, o governo ganha um fôlego nas ruas. Esse fôlego impulsiona a agenda econômica do Fernando Haddad, que traz consigo o debate sobre a taxação das grandes fortunas e traz, acho que mais importante para o governo Lula, traz também em seu bojo a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, que acho que é fundamental para que alguns setores da sociedade, especial a classe trabalhadora, compreendesse o governo Lula em outro lugar. Pode falar.
Eu só queria adicionar que nem sempre essas ações todas que você
foram
citou,
pensadas, né?
Não, eu acho que nem sempre elas mudam a visão do próprio eleitorado. Depende de uma ação, né? Uhum. É claro que, assim, dentro de um escopo que já é favorável ao Lula, ótimo.
Tá.
Mas resta ele saber capturar esses momentos.
E aí não é o
porque
tal do problema da comunicação que o governo tem?
Também, mas não, de ações concretas de políticas públicas. Aí você tem que saber capturar o momento para dar respostas, não no falatório, mas dar respostas concretas e efetivas que vão transformar a vida dos trabalhadores e que vão fazer com que ele... Opa, juntando isso aqui, essa pecinha aqui, me parece que tem razão.
É o que aconteceu com a PEC, que é outra bandeira que o governo encampou nos últimos meses, que é o fim da escala 6x1. É observar o quanto o debate do novo trabalho, do trabalho contemporâneo, esse novo trabalhador, está em ascensão no país. Isso coincide com o momento eleitoral, o governo sabe usar bem isso e abraça o fim da escala 6x1, que vai beneficiar milhões de trabalhadores.
Exato. Tem que saber abraçar o momento, é isso.
Fazer a leitura e... Ô Ju, para dividir aqui as duas janelas que a Nina abriu, eu queria falar contigo um pouco sobre o Flávio, né? O Lula, ele disputou a eleição, teve como principal adversário Fernando Collor, duas vezes o Fernando Henrique Cardoso, 94 e 98, aí José Serra em 2002, Geraldo Alckmin em 2006, em 2018, Jair Bolsonaro. Muita gente em 2018, isso é importante dizer que muita gente em 2018 subestimava, falava, olha, na hora que acontecer um debate Lula e Jair Bolsonaro, o Lula vai engolir o Jair Bolsonaro e ali acaba a dúvida do eleitor. O Lula se mostrou nos primeiros debates extremamente nervoso, tropeçando ali nas falas, em alguns momentos gaguejando, com aquela forma, que é uma forma com a qual o Lula não estava acostumado de fazer a política, né? Que é como a extrema-direita lida com frases de impacto, frases curtas, sem aprofundar ideia nenhuma nos debates, solta qualquer informação, independente da sua veracidade. E aí, sem desprezar, Ju, a possibilidade da derrota do Lula para o Flávio Bolsonaro, porque ela existe, ela é reconhecida por todo o campo progressista. Então, sem desprezo por essa possibilidade, queria te escutar sobre o Flávio. Como você enxerga o principal opositor do Lula nessa corrida eleitoral?
Olha, eu vou repetir um pouco o que eu falei já no programa que a gente fez um perfil sobre o Flávio Bolsonaro, que eu acho que vale a pena. Subestimar o nosso adversário se mostrou, especialmente em 2018, um grave erro de análise política e de desdobramento tático, porque a gente fazia a avaliação, estou me colocando dentro, né, do rol aí da esquerda, que necessita fazer uma autocrítica porque subestimou a força do Bolsonaro, que se externou, inclusive na tática eleitoral, né, de favorecer uma ida para o segundo turno com o Bolsonaro, apostando que a sua rejeição fosse muito maior do que a rejeição do PT, por isso no primeiro turno uma campanha que batia ou tinha como principal alvo o PSDB, né, e não o Bolsonaro, e eu acho que a gente caiu do cavalo, assim, subestimou o nosso adversário e teve reflexos também na eleição de 2022, né, faço coro com o que você falou, Bolsonaro foi bem nos debates, a gente achava que ele nem iria comparecer, o que mostra que a aceleração, né, do tempo histórico, quando um candidato está submetido a uma pressão política, né, de ser presidente ou de ser candidato a presidente, é muito mais intenso do que o correr dos anos de normalidade. Então, você submeteu um Flávio Bolsonaro a uma candidatura à presidência da República, o caráter pedagógico, né, que tem a preparação para essa empreitada, acelera muito o tempo de formação, né? O que levaria anos na normalidade parlamentar, democrática, leva semanas num processo em que você é submetido a um nível de pressão muito mais intenso. E quero lembrar aqui, né, você fez referência às eleições passadas, que o Collor também era uma figura muito parecida, né? Ele tinha uma trajetória na política essencialmente via o seu pai, o Arnon de Mello, que tinha, vamos dizer, um pouco mais de debate ideológico no espectro da direita, mas o Collor assume o governo de Alagoas muito mais como uma profissão, né, o político uma profissão, do que como um candidato que cumpre uma agenda, né, de sustentação ideológica, né, defendendo um conjunto de pautas concretas e mostrou que o candidato mais preparado não necessariamente é o que mais tem chances de ganhar as eleições. Obviamente o preparo é importante, mas outras coisas, como inclusive o poder do dinheiro, o poder econômico, o poder da mídia, agora se não a mídia mais tradicional, os novos instrumentos aí de comunicação popular jogam um papel fundamental. Então acho que essa eleição tem que ser analisada de forma menos romantizada, né, e endeusada do Lula e da sua figura, e eu acho que mais aonde a cristalização dos votos está colocado. Então, não importa muito, né, quem é o candidato da extrema-direita, eu acho que importa o nome que ele carrega, né, a base ideológica que ele congrega, a capilaridade que essas organizações políticas têm, a rejeição que o PT tem na sociedade também. Eu acho que essas coisas têm mais poder decisório do que a figura do candidato, né? Então, eu acho que é importante, né, não subestimar o Flávio Bolsonaro.
Claro, tem total razão, Ju. Inclusive, você me fez pensar realmente, o Collor tem muito a ver com a figura do Flávio, porque os dois são herdeiros políticos, né? O Arnon de Mello, o pai do Fernando Collor de Mello, foi governador de Alagoas, foi senador, o Collor foi governador de Alagoas e foi senador, herdeiro político, assim como o Flávio Bolsonaro, que surfa na imagem do pai. E aí, Nina e Ju, eu fico pensando, conversei com alguns petistas antes do programa, que há uma reflexão de que o PT ainda não mira no Flávio Bolsonaro como parte da sociedade espera, pois há até as prévias dos partidos, né, que se encerram no dia 15 de agosto, a eleição começa, portanto, no dia 16 de agosto, até o fim da disputa das prévias dos partidos, os candidatos podem mudar. Então você pode, eventualmente, se o PL decidir, a Michelle pode assumir a cabeça da chapa e Flávio Bolsonaro sair candidato ao Senado, sair candidato a deputado federal, qualquer coisa que deseje o PL ou, caso o PL assim o faça, se configurar uma federação. Então, eles podem decidir ainda. Então, há quem aposte que o PT não joga pesado com o Flávio Bolsonaro para manter a posição a manutenção do Flávio Bolsonaro como candidato, por identificá-lo no cenário como o opositor mais frágil que o Lula poderia ter. Porque entende-se, e eu acho que tem algum sentido, entende-se que qualquer candidato vai herdar a rejeição que o Flávio tem por conta do pai, mas vai herdar também aqueles 20, 23% de votos fiéis do bolsonarismo que o Flávio tem. Ele não tem 23% de voto. O pai dele, o bolsonarismo, a extrema-direita brasileira tem esses 23% dos votos. Mas CPF com CPF, Caiado, Zema, são figuras mais habilidosas do que o Flávio. Mas mais do que habilidoso, eles não têm o currículo, a história que o Flávio tem. Rachadinha, compra de imóvel com dinheiro vivo, lavagem de dinheiro em loja de chocolate. Então isso torna a candidatura do Flávio Bolsonaro uma candidatura em que o PT e o Lula conseguem atacar os flancos dessa candidatura com maior facilidade durante a corrida eleitoral. Primeiro, você acha que tem sentido? Segundo, você acha que o PT tem pegado leve com o Flávio Bolsonaro? Por exemplo, agora essa história das taxações. Eu achei a reação do governo um pouco morna. Eu achei que tanto o Lula chamou o Flávio Bolsonaro de imbecil na primeira noite. Mas nos dias seguintes, não vi ministros, nem o Lula, nem o PT usarem esse episódio, que é lamentável, né? O país ser taxado após uma reunião de um senador brasileiro com o presidente dos Estados Unidos, senti que não... Nós conhecemos o PT em campanha, nós conhecemos o Lula em campanha. Sabemos da voracidade e o que eles são capazes de fazer em campanha. Você sente que há um tom um pouco abaixo ainda?
Eu diria que talvez eles estejam fazendo que não seja a hora. Eu acho que faz sentido, assim, um pouco de vamos desidratá-lo, mas vamos desidratá-lo no nosso tempo.
Certo.
Mas eu iria subverter um pouco, não sei se é a resposta que você queria.
Não, eu queria a pergunta, a resposta aí...
aí você se vira, né? Que é dialogando um pouco com o que vocês, né, Caju falou, você também mencionou sobre o debate, sobre ter ido bem ou não no debate, né? Eu acho que chega um momento que não é sobre isso. E eu acho que tem a ver também o quanto se desidrata agora ou não a partir de fatos concretos, né? Eu acho que quando começa a campanha... E aí, assim, gente, eu sou do DF, né? Eu passei a adolescência... E lá a gente tinha o Roriz, né? Que eu poderia dizer que, exemplo de debate, assim, ele nunca foi bem em debate. Nunca. E a gente já via bem atrocidades, assim. Então, não é sobre ir bem ou não. Eu nem acho que o Lula tenha ido tão mal nos debates de 2022. Mas, porque é uma disputa de cognição, né? Tem um momento que o debate já não é sobre o que a gente está falando concretamente. É uma disputa de visão de mundo que é muito difícil você romper. Por isso que se cristalizam tanto esses votos e tão colados ao Bolsonaro. E eu diria que o Flávio não carrega algo que, por vezes, era vantagem ao pai, que era aquela estética tosca que o Flávio não carrega. Né? Ele vem com uma outra apresentação comunicativa.
Então,
né?
Talvez querendo parecer mais republicano, pode mais ser sofisticado, mas isso pode ser um tiro no pé.
Mas é pró e contra disso, claro. É isso que eu estou colocando. Uhum. Porque como você cristaliza e você está, às vezes, tentando debater coisas que as pessoas não alcançam... Eu sempre esqueço o nome daquele professor que foi depor na CPI, que o vídeo dele sempre viraliza.
O geógrafo, né?
Assim, eu não vou discutir com você, a sua visão de mundo não cabe. Então, assim, qualquer coisa que eu disser aqui não cabe. Então, toda vez que começa a chegar período eleitoral em que esses debates ganham mais força, seja nas ruas, na TV ou qualquer mídia, família, eu sinto que tem uma parede mesmo intransponível de visão de mundo. Então, o debate, é claro, a gente vai avaliar, né? Alguns irão avaliar mais criticamente. Pô, o Lula foi meio nervoso, não conseguiu. Mas veja os memes que geraram aqueles debates de 2022.
Uhum.
O Padre Kelvin, junção de festa junina. Então, a gente teve de tudo. Porque chega um momento que se esvazia até o próprio debate. Então... fico muito na dúvida desse instrumento. Eu acho que essa posição comunicativa que o Flávio carrega também, podendo ser tiro no pé ou não, de se apresentar como mais apresentável mesmo, né? Em abrir mão dessa estética tosca e ele só carregar um sobrenome que não é qualquer coisa. E aí tá correto, não subestimemos.
Claro.
Eu acho que não é qualquer nome, né?
Não.
A gente em 2018, de fato, achou impossível que... a figura do Bolsonaro fosse ganhar uma eleição.
Gente,
carregando
eu
tudo
acho
que carregava.
Muito ruim, Nina, toda vez que alguém subestima o Jair Bolsonaro. É uma figura popular, é uma figura da política histórica desse país. Assim.
E acho que Flávio não, talvez não, não, não...
Eu achei ele uma figura menor.
Não carregue isso, claro.
Ele é uma figura menor, mas ele herda, principalmente com o pai em vida ainda, preso, ele herda esse
espólio. Toda essa responsabilidade, claro. Também, né? Uhum. Frente ao eleitorado do Bolsonaro.
O geógrafo é o professor José Geraldo de Souza Júnior.
Maravilhoso.
E isso, esse episódio que você cita foi na CPI do MST.
Ah, foi do MST.
Isso, ele respondendo a deputada federal Caroline de Tone, do
obrigado,
PL, lá de Santa
Ivo.
Catarina. Ele disse, a gente só vê o que tem cognição, para ver, maravilhoso, bem relevante. Ô Ju, Eu, nesse ano, o Lula tem trabalhado com afinco pelo fim da escala, pela aprovação do fim da escala 6x1, que em dois turnos foi aprovada na Câmara dos Deputados, seguiu para o Senado, onde vai começar agora esse braço de ferro entre Davi Alcolumbre e o governo. O Lula lançou o Gás do Povo, o Lula trabalhou pela implementação da reforma tributária, e tudo isso, todo esse arcabouço de políticas públicas e projetos, tudo isso tem sido encarado, tem sido tratado pela direita, por parte do Centrão, isso tem sido tratado como tática eleitoral. Eu fiquei me perguntando por um tempo se... para não ficar só na figura do Lula, Tarcísio de Freitas tem andado São Paulo inteira inaugurando obras no período eleitoral. Isso, me parece, faz parte do jogo político. É o que um governante, é o que um líder do executivo faz quando o seu mandato está sendo colocado em plebiscito nas urnas. Então, me parece até um pouco inocente achar que Lula não trabalharia por isso. Só que também, eu não sei se, analisando essa agenda adotada pelo governo no último período, se isso foge do que foram as características dos governos Lula, das políticas públicas dos governos Lula. Só que, de alguma forma, me parece que há uma tentativa de usar esse assunto de forma eleitoreira, tratar esse assunto de forma eleitoreira. Para você, isso é do jogo? Para você, o governo agiu errado de alguma forma? Há algo que você vê que você fala assim, eu considero que a primeira metade do governo Lula foi muito ruim. Não foi pouco, foi muito ruim. E acho que o governo acertou o compasso no seu último ano e meio. Para você, tudo isso que tem acontecido soa muito distante do que é o governo Lula, do que é a figura do presidente Lula?
Deixa só eu dar um pitaco na pergunta anterior, Igor. Prometo,
claro,
para você,
Ju,
bastante rápida. Eu acho que tem uma linha muito tênue ali entre o Lula desgastar a figura do Flávio Bolsonaro e o Lula dar moral para a figura do Flávio Bolsonaro. Porque, veja, né, ronda aí na boca pequena que o representante da Polícia Federal, né, por exemplo, que estava nos Estados Unidos... já sabia que o escritório de representação comercial estadunidense ia indicar o Comando Vermelho, o PCC, como entidades, como organizações terroristas, e já tinha terminado um estudo levando em consideração vários elementos, né? O PIX, mais outros, como tarifas, propriedade intelectual, e que já ia operar um pacote de tarifas para o Brasil. E aí o Flávio Bolsonaro se antecipa, visita os Estados Unidos, né, tem uma agenda com Donald Trump, que dá um pouco a impressão de que, no caso das organizações criminosas, de que ele teria operado aquela conquista, né, identificada no campo político deles como uma conquista de combate ao crime organizado. Então, eu acho que um pouco da tática também é neutralizar o papel do Flávio Bolsonaro, né? E identificar que o Lula tem uma interlocução com Donald Trump, né? A despeito ali daquelas figuras, aqueles filhos que supostamente operam em favor do Brasil nos Estados Unidos. E também levar um pouco o clima morno, né? Eu acho que o PT tem muito receio da polarização, inclusive é um período de formação de alianças, né, que dialoga com o espectro mais centrista, eventualmente mais à direita, que eu acho que investir agora numa polarização muito acirrada pode dificultar a formação dessas alianças. Agora, sobre a tua pergunta, eu acho que é claro que são políticas também eleitoreiras, óbvio, e não tem absolutamente nenhum problema, porque o ciclo, pode ser estranho o que eu vou dizer, tá? Então vou precisar fazer um disclaimer depois, mas o ciclo eleitoral, né, o ciclo da democracia burguesa de eleições de 4 em 4 anos, ele em alguma medida é inverso ao ciclo do desenvolvimento, ao ciclo do crescimento econômico, ao ciclo das mudanças estruturais, porque você precisa, ao mesmo tempo, né, operar mudanças estruturais, e vamos pensar no exemplo da China, que consegue fazer planos quinquenais, né, diversos planos, e planejar ao longo prazo o que quer ser o país, e o Brasil, que de 4 em 4 anos pode ter de forma abrupta, né, uma inflexão no curso ali, né, do planejamento, da política econômica. Então, o ciclo do crescimento, que é um ciclo de longo prazo, das reformas estruturais, ele entra em contradição com o ciclo eleitoral, que é muito curto. Então, ao mesmo tempo que o governo precisa pensar e lançar a mão de programas e políticas que operem no longo prazo, que eu acho que é o caso da escala 6x1, ele também precisa se capitalizar politicamente para dar seguimento a essa mudança estrutural no Brasil, que passa por ganhar as eleições. Então, é legítimo, não só do ponto de vista da reprodução do próprio mandato, mas para transformar o Brasil, é necessário um mandato, né, de 6 anos, que vai conseguir dar cabimento a essas políticas que estão sendo construídas agora, que vão ter os seus ganhos coletados no futuro. E vamos lembrar que o Bolsonaro foi quem mais usou e abusou desse tipo de tática eleitoral, inclusive deixando um problema fiscal que ele mesmo, né, se arrogava o papel de defensor do equilíbrio fiscal brasileiro. Ele, né, turbinou o auxílio emergencial, fez aquele auxílio caminhoneiro, fez aquele auxílio táxi, ampliou ali o tempo do pagamento dos precatórios, várias políticas eleitorais às portas das eleições que comprometeram fundamentalmente o orçamento fiscal do próximo presidente. O Lula, ele está usando politicamente, claro, de políticas públicas que ele construiu e que tem um papel, ou vão ter um papel importante para pensar o país, né, daqui a 10, 20 anos, que é sob um outro mercado de trabalho. E aí, para finalizar, eu concordo muito contigo que o Lula é outro, né, no final do mandato. Ele talvez munido um pouco das últimas pesquisas eleitorais que correlacionaram ele ir para a ofensiva com o aumento da popularidade, ele força a mão e é responsável, em boa medida, por ter feito rodar no Congresso Nacional, o que, de fato, é a única reforma estrutural feita nos governos petistas, que é a mudança, né, na legislação trabalhista com o fim da escala 6x1. Então, ótimo. Ótimo que o Lula use isso e que sinalize que, se a escala 6x1 ainda não acabou, é por culpa do Senado, ou seja, reafirmando a palavra de ordem, Congresso inimigo do povo. Se a Câmara se coçou e, em alguma medida, também ficou preocupada com a reprodução dos seus próprios votos, agora é o Senado, né? São os representantes das grandes empresas, os políticos, os partidos da direita, que estão ali dificultando a tramitação e a aceleração do fim da escala 6x1.
Agora, Nina, tem um problema que sempre aflige os governos petistas, que é a comunicação.
Um problema.
É, só esse, né? Que é a comunicação. Você vê, tem muito trabalhador, a gente ainda vê uma dificuldade do PT em crescer, nas pesquisas você vê isso, em crescer entre os setores mais pobres da sociedade, especificamente entre os trabalhadores, e muita gente que é alcançada por políticas públicas implementadas em governos petistas acaba que tem o voto ou no Flávio Bolsonaro, ou no Caiado, ou no Zema. Ou seja, não consegue o PT fidelizar o voto que há 2, 3 décadas, de eleitores que há 2, 3 décadas são impactados por políticas públicas adotadas pelo próprio PT, né? É um problema de comunicação?
Eu acho que majoritariamente é um problema de comunicação.
Base também, trabalho de base, talvez.
Também, porque eu acho que vem do básico. Eu acho que tem uma lacuna, quase como um abismo de entendimento de grande parte da população brasileira, primeiro com o que é mais básico, assim. Aí eu inferiria que não é só comunicação, mas educação. É você entender os mecanismos, né? Para o que é um congresso, senado, serve para quê? Legislativo, executivo. Eu acho que tem um básico de entendimento que é uma lacuna. E aí eu não deposito somente a comunicação, mas que a comunicação poderia trabalhar, sim, esses temas, né? Se colocasse isso como necessidade de você ter não só a comunicação do governo, né? Mas comunicação de partidos, comunicação de sindicatos, comunicação outras que pudessem abrir esse diálogo com os trabalhadores, explicando ou orientando coisas mais básicas. E aí, ministério, se eu for setorizar. UPA, UBS, né? Eu acho que tem todas essas informações que é muito importante o povo prover para que se tome decisões, né? Para tomadas de decisões. Eu acho que é um processo de formação de consciência mesmo, né? Desse entendimento do cenário, esse olhar o cenário e entender. Eu costumo dizer que mesmo nos primeiros governos do Partido dos Trabalhadores, houve uma grande lacuna nesse sentido das políticas públicas que afetaram, apesar de não serem mudanças estruturais na legislação, mas de políticas públicas que afetaram, impactaram diretamente a vida das pessoas, né? E as pessoas não entenderem, né? Eu costumo citar o exemplo do rap, né? Da cultura rap, que é uma cultura que sempre fez letras de posição, mas que você vê uma outra geração surgindo que desconhece ser fruto daquelas políticas públicas. Então, há uma lacuna aí. Eu deposito na comunicação, mas a gente poderia ir, não acho que 100% da comunicação, mas eu acho que tem um olhar para isso que poderia mudar esses cenários, né? De compreender que você é fruto daquela política pública, o quão importante é aquela política pública, e se você foi impactado a ela, outras pessoas serão, e se você já pode sair dessa linha, né? E você já não é mais alvo dessa política, outras pessoas serão. Então, acho que tem uma coisa de cultura política, de entendimento, de apropriação dessas questões, desse olhar para si também, olhar para o ambiente, para a sua própria comunidade, sua própria quebrada, seu próprio bairro, e observar essas coisas e compreender por que que elas acontecem. E aí você vai num ciclo de não se questionar, não se perguntar, e do ponto de vista, eu acho que do que a gente viu no último período, eu acho que ele se apropriou bem, acho que teve uma mudança, inclusive, numa gestão do que é a SECOM, né, que determina e define como é que é o posicionamento na comunicação do governo. Vejo, né, uma pessoa mais diria técnica, né, que é o Sidônio, substitui o Pimenta, e tem essa cola na escala, cola mais as pautas mais caras, né, e eu acho que isso tem um grande resultado, isenção do imposto de renda, então, mas eu diria que, com certeza, não estou querendo nem colocar a comunicação como responsável, porque sempre quando alguma coisa dá errado,
não,
acaba sendo culpa da comunicação. Mas ela tem uma grande responsabilidade. Uhum. Então, diria que colocar a comunicação como central nessa disputa de narrativa é extremamente importante.
Claro. Gente, uma rápida pausa aqui nessa nossa conversa. Para dar um recado, você que acompanha diariamente o site do Brasil de Fato, brasildefato.com.br, os podcasts, os produtos do audiovisual, a Rádio Brasil de Fato, você que diariamente se informa sobre a agenda política do Brasil de Fato pela nossa perspectiva, e você que está comprometido com a nossa audiência, contribua com o jornalismo feito pelo Brasil de Fato, contribua com a produção aqui do Brasil de Fato. Nós colocamos um Pix no ar, você pode doar por doi@brasildefato.com.br. Vou repetir, doi@brasildefato.com.br. A sua contribuição também é um ato político e é também em apoio à comunicação popular. Portanto, estamos de volta. O tema de hoje é a campanha, a pré-candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva à presidência da República em 2026, a sua sétima tentativa de ganhar a presidência da República do Brasil. E temos aqui a diretora de jornalismo do Brasil de Fato, Nina Fidelis, e a economista Juliane Furnos. Eu queria voltar com você falando um pouco sobre política internacional. Me parece que desde o começo, tateando ali a sua volta naquele ambiente que foi conturbadíssimo das eleições de 2022, então ainda tateando o que seria a sua relação com o Congresso, como é que seria a sua comunicação com a população, me parece que o Lula encontrou um espaço onde o governo podia ser mais ideológico, deixar uma marca mais ideológica, que foi a política internacional. Desde o começo se posicionou sobre a guerra entre Ucrânia e Rússia, também desde o princípio se posicionou nos ataques de Israel à Palestina e teve, no período da sua presidência, o antagonismo do Donald Trump, que, assim como a extrema-direita brasileira, às vezes troca os pés pelas mãos e deu armas para o Lula trabalhar nesse período. Você acha que a política internacional acabou sendo um refúgio ideológico para o Lula?
Acho que sim, mas de um Lula mais moderado do que já foi. Nesse caso, assim, eu acho que o Lula adotou um tom mais radical em termos domésticos, ainda que sem poder lançar mão de toda o conteúdo da disputa ideológica, né? Da luta de classes, do conflito distributivo, né? Ainda que utilizando do direito, da dignidade, né, dos benefícios dos trabalhadores, eu acho que ele foi mais radical na proposição ali, no ouvir, né, ter a sensibilidade de ouvir as ruas, de ouvir os parlamentares mais à esquerda e encampar a proposta do fim da escala 6x1 do que necessariamente no campo internacional. Embora na agenda internacional, aí sim ele possa lançar a mão de conceitos, de categorias e de debates que são debates mais clássicos, vamos dizer, e que estão mais amparados dentro de um debate no espectro ideológico, né, que envolve o fortalecimento dos países do Sul global em contraposição a um conjunto de nações ricas e desenvolvidas, porque puderam se desenvolver contando com a exploração e opressão dos países do Sul. Então, eu acho que aqui ele joga, sim, um papel mais ideológico. Mas, nesse caso, se a gente for olhar uma comparação com outros momentos do próprio governo Lula, eu acho que também perdendo um pouco tração. Eu diria que sendo mais dinamizado pelo Itamaraty, pela tradição do Itamaraty, do que pela política externa e as relações internacionais do PT, por exemplo. Então, vamos lembrar o papel que o Brasil jogou, por exemplo, na ajuda econômica, né, e concreta para o desenvolvimento de Cuba, com obras de infraestrutura, o papel que o BNDES desenvolveu para vários países da África, para vários países da América Latina, do Caribe, pronunciamentos como, por exemplo, né, os pronunciamentos do Lula durante a guerra no Iraque. Então, eu acho que agora, sim, ele continua mantendo uma tradição, né, de um presidente defensor do Sul global e com conflitos com os Estados Unidos. Acho que se posicionou muito bem com relação à guerra da Ucrânia, né, não caiu no discurso europeu ali, né, que apregoava que o Lula tomasse uma posição de rechaço à invasão russa. Se posicionou aí, sim, acho que muito bem no conflito com a Palestina, mas, por exemplo, é muito mais tímido, né, do que poderia ser, e perde, né, para países como, por exemplo, México e Colômbia, quando o assunto é a defesa de Cuba, né, quando é operar concretamente doações, né, envio de petróleo para Cuba, quando o assunto, por exemplo, é reconhecer as eleições na Venezuela, o que teria sido muito importante, talvez ajudasse a mudar um pouco o percurso, né, da derrota que a gente sofreu na Venezuela em janeiro desse ano, e diria que também com alguns movimentos contraditórios. E aí traria como exemplo o papel ideológico, de sustentação ideológica do acordo Mercosul-União Europeia, que eu acho que ali é um vacilo em termos ideológicos na política internacional. E, para finalizar, diria que as recentes declarações ali de solidariedade e prestando ajuda ao Rodrigo Paes na Venezuela, né, no bojo de um conflito muito importante, eu acho que também mostram uma perda de tração, né, do que foi outros momentos do governo Lula, e o que era mais a influência de Marco Aurélio Garcia, mais a influência do núcleo do PT de relações internacionais, e diria que hoje é mais compromissado com uma lógica mais apaziguadora do Itamaraty.
Legal, Ju. Eu acho que concordo contigo, e acho que você não citou, mas acho que nesse período, os primeiros mandatos do Lula coincidem, né, com a chamada Onda Rosa no continente, né, e ascensão do Evo, ascensão do Chávez, e acho que faltou ao Lula uma solidariedade com a situação do Evo na Bolívia. Acho que o governo demorou a se posicionar sobre a Venezuela no episódio.
Se posicionou mal,
se posicionou,
né?
Mal. Demorou, se posicionou mal depois.
Foi bem ruim.
Foi bem ruim a forma como o governo se manifestou em relação ao sequestro do presidente Nicolás Maduro, né? No dia 3 de janeiro desse ano. Sequestro feito, organizado, arquitetado e feito pelos Estados Unidos. Maduro está preso nos Estados Unidos. Uhum. Mas concordo, Ju, acho que se conseguiu se manifestar de alguma forma em alguns episódios, acho que aqui, no nosso quintal, aqui na América do Sul, acho que faltou ao governo Lula um maior compromisso, um compromisso mais estreito. Nós estamos vendo, enfim, está nesse momento em curso uma eleição apertadíssima no Peru. Não sabemos ainda se o país penderá à esquerda ou à direita, a diferença está de 3, 4 mil votos, mas nós temos visto a vitória do Kast no Chile, Milei, ascensão de Milei na Argentina, e me parece que o Brasil, como uma potência no continente, poderia se posicionar de uma forma mais contundente, poderia usar, inclusive, as ferramentas que tem para tentar, de uma forma mais contundente, organizar a política no continente. Mas, Nina, voltando aqui para dentro do país, o PT tem tido, o Lula, em 2022, ele organizou a sua campanha com 9 partidos. Foi a maior aliança que o Lula já fez em todas as suas 7 disputas pela presidência da República. Neste momento, o Lula está ali circunscrito aos partidos das duas federações que o apoiam, obviamente, PT Rede e PCdoB, partido que Lula fundou e integra, e PT, PV e PCdoB, e PSOL e Rede. Portanto, nós temos aí 5 partidos, além do PSB, 6 partidos, portanto, numa aliança. O PDT depende do Estado, o PSD depende do Estado. Então, fechados com Lula nesse momento, nós temos 6 partidos. Uhum. Tá? E ele não tem conseguido, embora busque apoios, ele não tem conseguido costurar essas alianças nacionalmente. Elas ficam, muitas vezes, ao alcance da atuação independente de algumas figuras políticas nos estados. A que nós devemos imputar essa dificuldade neste momento?
Me parece que porque esse bloco antifascista, que acho que estava mais escancarado naquela época contra o Bolsonaro, tinha todas as questões da Covid, CPI, eu acho que estava tudo mais escancarado, então isso torna qualquer aliança mais fácil, né? Você vira meio um imã, né? Ah, você é contra... Ser contra aquilo, né? Fica fácil você agregar mais pessoas. Até a Globo, né? Se eu puder... Até a mídia, de alguma maneira, começou a se comportar um pouco, porque ficou difícil também defender, né? Fica aquele amigo que fica difícil defender e você não quer se constranger, porque sabe que ali também é uma construção de médio e longo prazo, você não vai se jogar junto, né? No rio sem bote, sem boia, sem nada. Então, eu acho que isso facilitava de alguma maneira, né? Me parece que esse bloco antifascista não está mais tão escancarado, apesar do discurso ser essa disputa cognitiva que eu mencionei também na comunicação, que faz com que se cristalize parte desse eleitorado, né? E fique irredutível em defesa à família Bolsonaro, independente dos fatos concretos que possam atestar contra eles. Mas eu acho que ele não existe mais, ele não está mais tão explícito. E isso na política tem um alto custo, né? Então fica aquela coisa meio amorfa, meio sem posição e sem posição. Se você não é contra alguma coisa que une, você fica na sua, né? O Centrão tem muita força, ele não vai abrir mão disso, inclusive em período de campanha, para fazer aliança, para você ter menos poder de barganha se porventura o governo se elege, né? O que eu acredito que vai acontecer. Mas eu acho que é um pouco isso.
Agora, a gente está chegando no final. Tem uma última pergunta para as duas. Vou começar com você, Nina. É um exercício de boteco.
Ah,
você
fique maravilha.
À vontade. Uhum. Tá? Caso vença a eleição, Lula chegará aos 81 anos para o seu 4º mandato à frente da presidência da República. Há quem diga, eu queria saber qual dessas duas correntes que você abraça. Há quem diga que Lula, querendo fechar sua biografia para cima, com tons mais fortes, Lula pode fazer um governo que vá se preocupar com reformas estruturais, que vá fazer aquilo que sempre foi cobrado pela esquerda e que, por uma questão de pragmatismo eleitoral ou político, ele recuou. Debates que o Lula nunca fez. Aqui nós temos um, viu, gente? Debate da comunicação. Absolutamente ineficiente em qualquer gestão do PT. O PT nunca fez o debate da comunicação. Mas há quem aposte num PT e num Lula à esquerda num eventual 4º mandato. E há quem aposte num Lula seguindo o mesmo pragmatismo que vemos, que nos habituamos a ver nos governos lulistas. Muito preocupado, obviamente, com a sucessão em 2030, que é uma corrida eleitoral que neste momento está muito aberta, né? Qual corrente você se filia?
Não foi o que pensamos quando ele saiu da cadeia.
Foi o que pensamos. Foi
então,
o que pensamos.
Eu era dessa corrente. Eu acho que
ele vai revolucionar.
Agora já era. Eu era dessa corrente. Eu acho que agora eu sou meio dissidente, assim, né? Um pouco. Porque eu acho que, de fato, tem aquela questão do desejo, né, da vontade de que seja isso. Eu acho que isso nos contamina também um pouco, e é completamente natural que a gente se contamine dos nossos desejos de que o governo vá radicalizar a esquerda, né? De alguma maneira, e eu nem acho que são pautas muito, muito difíceis. Eu acho que o difícil é operar com o Congresso. Isso eu acho que é mais difícil, e eu também tento balizar numa perspectiva de não romantizar, de achar que é só querer e fazer, não é isso, porque isso também cria uma narrativa de, veja, não faz porque não quer. Mas ainda assim, acho que há muitas questões que poderiam ser enfrentadas com um pouco mais de vontade política. O debate da comunicação é um deles, e eu poderia citar tantos outros. Então, eu vou me abster quase, porque eu ainda desejo, né? Eu ainda tenho essa perspectiva, mas eu não acho que será, e também não acho que será isso, essa postura no último mandato que vá alterar o que Lula representa para a história do Brasil. Uhum. Acho que não será isso.
Tá. Ô, Ju, você citou na tua primeira pergunta... o último período do Getúlio, né? Você espera, caso Lula saia vitorioso das urnas, você espera um Lula mais à esquerda ou você espera um Lula pragmático tal qual foi nos últimos anos?
Eu espero, ainda que eu também deseje, mas espero, eu espero que um governo mais à esquerda, meu filho.
A gente teve um probleminha com a Ju, acho que na internet ali. A gente vai retomar. Eu entendi o começo dela dizendo que espera.
Eu também.
E aí eu fiquei curioso de como seguiria, né? Mas eu entendi que ela espera. Agora não sei se ela acredita que esse governo ele pode ficar. Mas é isso que, peraí, que acho que a Ju conseguiu voltar.
Vamos lá, que agora eu tô curiosa também.
Oi, Ju, foi. Agora eu vejo a Ju muito bem.
Agora foi.
Oi, Ju, vamos lá. Você espera...
Vamos lá, eu espero e eu acredito que o governo Lula possa fazer um mandato mais à esquerda. Uhum. Por quê? Eu acho que ele já se consolidou como um conciliador, como um bom gestor, como alguém que não quebra o Brasil, como alguém que nos primeiros mandatos, especialmente, estava muito guiado por uma agenda excessivamente conservadora e ortodoxa na economia. Então, eu acho que agora ele só tem mais um caminho para se consolidar como uma figura unânime, que é o caminho da radicalização à esquerda, porque eu acho que o outro lado, ele já mostrou que tem capacidade, né, suficiente de ser um bom gestor, a despeito de ser um operário, a despeito de não ter um ensino superior, e concordo muito com isso que a Nina falou, porque veja, quando o Congresso botou a escala 6x1, eu fiquei muito feliz com o Lula e ao mesmo tempo fiquei muito irritada. Porque eu fiquei feliz que ele teve, né, ousadia de negociar essa pauta e fazer ela tramitar no Congresso. E chateada porque, bom, a gente sempre ouviu que a correlação de forças é muito dura e que é muito difícil, né, com esse Congresso e com os congressos anteriores, operar alguma reforma mais progressista. Mas veja, a gente começou pela mais difícil. Então me deu a impressão de que parte das agendas que nunca tramitaram, e falo da tributária, né, da reforma mesmo, não o que foi aprovado, mas uma reforma tributária de fato. E outras reformas podem, inclusive, não ter tramitado porque a gente nem testou a viabilidade delas. Então, claro que correlação de forças importa, mas se a gente conseguiu emplacar o que é a mudança mais sensível da principal contradição do capitalismo, que é a contradição capital-trabalho, por que não aprovar outras medidas, né, menos sensíveis? Eu acho que faltou, em muitos momentos, ousadia. Eu acho que faltou tentar. Faltou correr o risco de eventualmente ser desmoralizado e perder uma pauta no Congresso. E eu sustento que o governo Lula deve seguir uma trajetória mais à esquerda, também porque eu acho que ele já tem feito isso. E eu acho que a 6x1 é um pouco um recado de que ele está afim de fazer mudanças mais para valer.
Eu fico aqui com a torcida de que a análise da Ju esteja correta.
Esperamos todos
que o caminho seja esse. Nina, muito obrigado.
Eu que agradeço.
Daqui um mês temos um encontro marcado. Agora, você que nos assiste, nós temos datas combinadas. Então, nós sabemos que daqui um mês veremos Juliane Furno e Nina de volta aqui. Ju,
obrigada, Ju.
Muito obrigado. Sempre bom te escutar e te ver aqui no 3x4, viu?
Eu que agradeço, gente.
Valeu. Então é isso, 3x4 da temporada Eleições 2026. Ele vai ficando por aqui. Lembrando, 3x4, ele é apresentado e roteirizado por mim, Igor Carvalho. A direção é de Camila Salmásio. A trilha sonora de Alejandra Luciani. Os trabalhos técnicos de Adilson Oliveira e Marina Ortega. A identidade visual de Rafael Canoba. No Brasil de Fato, a coordenação de jornalismo é da Muniz e Ravena e do Lucas Stanislau. E a direção executiva é da Nina Fidelis. Até semana que vem.